Olá, eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar, o nosso espaço de espalhar afeto com as palavras. E às vezes, lá no Instagram, também com as imagens. Estamos na nossa quinta temporada, a temporada especial da Princesa Passarinho, uma história que foi contada para o mundo pela primeira vez pela Didi Mamushka, do Sabiá Matreiro. A Didi contou essa história para o mundo em palavras e imagens. E a gente resolveu transformar em abraço. Se você ainda não escutou nenhum episódio da história da Princesa Passarinho, eu sugiro voltar algumas casinhas, porque esse já é o sexto episódio da temporada. Então volta para conhecer a história da Tipu desde o início, conhecer cada personagem e se aventurar com a gente. Se você já ouviu e está morrendo de curiosidade, deve se lembrar que depois de anunciar que ninguém ia se casar, pelo menos por enquanto, e que era para as pessoas aceitarem logo isso, e que Tipu ia reinar com a sua irmã, a Princesa Zuzu, depois de várias idas e voltas, o episódio acabou com o Revonem tossindo um pouco, começando a acordar ali nos braços da sua querida Tipu, que dizia: calma, Nen, respira devagar. Essa voz, Tip, é você? Sou eu, sim. Mas como pode ser? Cavalinho saltitante, será que eu morri? Não foi dessa vez. É um sonho. Não seria o primeiro. Errou de novo. Eu senti tanto a sua falta, ele disse já com as lágrimas nos olhos, apertando mais forte aquele abraço. Se você me abandonar desse jeito de novo, eu termino o nosso namoro. Eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso. Mas o que foi que você sonhou? Sonhei que você era um anjo forte e musculoso e tinha me tirado da prisão. Ah, foi? Que bizarro! É, você tava com cheiro de passarinho e aí você me levou igual um saco de batata para um quarto bonito que parecia... E aí ele foi acabando de acordar e abrir os olhos e disse: o seu, minha rainha, o que eu tô fazendo na sua cama? Fica quietinho, seu tonto, ela disse, colocando a mão grande ali nos ombros do querido Revonem. A sua febre vai subir. Ele pôs as mãos na cabeça, assustado, tentando entender o que estava acontecendo. Oh, meu bem, eu só quero cuidar de você. Já que você é sozinho nesse reino e ninguém deve ficar doente sozinho. Ai, eu não te mereço. Pode me dar de comer para os cavalos. Eu acho que eu prefiro te manter vivo e dar ração para os cavalos mesmo. Tem razão, eu sou mofado. Ia deixar os pobrezinhos tudo passando mal. Minha lua, diga, meu sol, por que eu tô de camisola? E aí, Tipu teve que segurar o seu riso. Revonem, deita. E aí ele deitou de novo. Camisolas não são confortáveis? Muito, vou virar adepto. É que não tinha outra coisa pra eu vestir em você, sabe? Aí ele, eu sei. Pelo divino unicórnio, você me deu banho? Nem, eu sinto muito. Ela ficou preocupada de perceber que ele estava assustado, mas ele não parecia exatamente com vergonha dela ou chateado por ela ter dado o banho. Ele estava preocupado com uma outra coisa. Ele disse: meu Deus, a minha inocência, a minha virtude foi perdida. Agora eu vou ter que ser solteiro para sempre. Ninguém vai aceitar se casar comigo porque você já me deu esse banho. E a Tipu explodiu numa gargalhada quando entendeu qual era a preocupação do Revonem. Quando aquela gargalhada veio dos aposentos da sua irmã, Zuzu, que estava sentada na cama lendo um livro, soltou uma exclamação. Naquele reino as pessoas tinham jeitos muito engraçados de dizer as coisas. E a Zuzu disse assim: pelo guaxinim entalado. Ela percebeu com uma pontadinha de alegria no coração como havia sentido falta daquele barulho suíno que era a risada da sua irmã mais velha. e ouvia os dois discutindo. Você vai ter que se responsabilizar por tudo isso. Tipo, é sério, como eu vou me casar agora desse jeito? Ai, a Zuzu sorria. Que pamonhas. Desculpa, Nen, mas isso é fácil de resolver. É só você casar comigo. A Zuzu tinha lágrimas nos olhos de tanto rir. Talvez estivesse até com a barriga doendo. Curtia aquela risada pouco feminina da sua irmã. E assim os dias se seguiram, provavelmente com muitas risadas. E foram dias também de muitas mudanças. A primeira aconteceu no guarda-roupa das rainhas. Os sapatos foram trocados, as saias foram substituídas e um número incontável de roupas foi doado para pessoas que precisavam e que se interessavam por aquele tipo de roupa. Agora, Tipu aparecia publicamente usando calça comprida e também sapatos adequados aos seus pés. O que escandalizou uma parcela, na verdade, bem pequena da população. As pessoas estavam ocupadas com seus afazeres e não queriam muito prestar atenção nesse negócio das roupas da rainha do passarinho. Pouco importava o que Tipu e Pezucaru vestissem, se elas provassem ser boas rainhas. Aí as pessoas estariam satisfeitas. E com o tempo isso se concretizou. A Tipu não era muito boa em matemática, mas a sua jovem irmã era a melhor da turma. Do mesmo modo, Pezucaru não se sentia muito confortável de falar em público, mas a rainha Tipu se descobriu ótima nisso. Uma supria a necessidade da outra. As contas do reino foram colocadas em dia, para a infelicidade dos regentes que gostavam de gastar aqui e ali com besteiras diversas usando dinheiro público. Assim, o comércio prosperou. Já que a rainha passarinho tinha muito mais lábia do que aqueles velhos presunçosos que eram lá os regentes, antes delas assumirem o trono, Tipu conseguiu os melhores contratos, as melhores parcerias. O Revonem, que antes era o menino do estábulo, se destacou e muito, e para sua alegria o seu local de trabalho foi ampliado. Isso porque o reino passou a exportar não só ouro, prata e madeiras raras, mas também uma linhagem de cavalos específica, cavalos que só nasciam naquele lugar em todo o mundo. O Nen passava os dias inspecionando os animais, conferindo se eles estavam bem, se eles estavam confortáveis, e nas horas vagas ele batia papo com os pequenos potros nas baias de madeira. Revonem virou alvo de alguns comentários, provavelmente feitos por aqueles babacas que haviam sido mandados embora, exonerados de seus cargos. As pessoas riam da forma estranha de sua cabeça, dos seus dentões grandes. E ele não ligava muito para isso. Afinal, quem importava mesmo dizia: "Você é o meu muso." Ai, que brega que era, tipo. Havia até uma porção de pessoinhas que eram contra o casamento de Tipu e Revonem. Elas escreviam revistas de fofocas e toda semana inventavam um escândalo diferente sobre o casal semi-real. Porém, essas baboseiras ficavam presas apenas naquele círculo estúpido de pessoas, porque o resto do mundo tinha coisas mais interessantes para fazer. Vale dizer que ninguém precisava realmente se preocupar com esse casamento, pois ele não estava nos planos dos dois. Ser monarca, ser rainha, era uma profissão de tempo integral e um casamento era uma coisa que a Tipu não estava com tempo para planejar. Não que ela não gostasse ou odiasse, tivesse uma aversão a essa ideia, mas ela simplesmente não queria, pelo menos naquele momento. O Revonem, por outro lado, queria muito se casar, mas se a Tipu não estava pronta, ele sabia esperar. E ficava suspirando, pensando que ela ia ser a noiva mais linda do mundo. Para o jovem, já havia sido uma grande honra quando Tipu anunciou perante um mundaréu de gente que eles estavam num relacionamento. Ser reconhecido foi para o Revonem uma declaração de amor muito grande. E só melhorou depois. Porque, mesmo que o matrimônio estivesse distante, ele ia acontecer. Isso era certeza. Ele tinha essa confiança. E assim, num piscar de olhos, um ano se passou. Passou como aquela tartaruga com fome de que falamos lá no começo da história. No fim, nem foi preciso fazer um plebiscito para saber se a população estava satisfeita com as rainhas. O comércio aumentou, assim como as propostas de emprego. Não havia nenhuma pessoa sem teto sobre a sua cabeça. Ninguém sem casa. quase ninguém se lembrava mais daqueles infames regentes. As casas tinham cada vez coisas mais gostosas na despensa. As pessoas conseguiam estudar e trabalhar com o que elas queriam. Todos estavam contentes por finalmente poder ser quem bem entendessem sem ser julgados por isso. Para seus amigos passarinhos que quisessem acompanhá-la durante o frio inverno de seu país, Tipu construiu uma maravilhosa estufa. Lá, ela cultivou todas as árvores frutíferas da Ilha das Férias, com sementes trazidas pelos próprios passarinhos. Ainda que nem todos permanecessem por lá, alguns gostavam demais da companhia das rainhas e sabiam que elas precisavam da grande sabedoria das aves e de seus conselhos para prosperarem. Ao mesmo tempo, outros fizeram amizades inseparáveis com Nen e seus cavalos, por mais curioso que isso possa parecer. O reino de Tipu tornou-se um santuário de aves que matreiravam, gorjeavam e sassaricavam felizes por todas as praças da cidade. A flor que Revonem havia dado a Tipu e a qual ele nunca chegou a contar como adquiriu jamais secou. As pessoas diziam que era um presente mágico. Agora, na peculiar coroa da rainha, que não era mais feita de metais raros como mandava a tradição, mas sim de galhos e penas, a estrelícia, a flor dada por Revonem, repousava ostentosa. Afinal, a pequena flor representava todo o seu reinado. Havia sido sua primeira aquisição como rainha. O Revonem suspirava, olhando a flor ali, naquele lugar de honra. Foi bem aí que eu imaginei o meu presente. Ficou maravilhosa. Então, dessa forma pacata, o tempo seguiu seu curso. Durante todo o inverno, Tipu permanecia no castelo com sua irmã, que lhe auxiliava com o que podia quanto às contas. Tipu nunca mais voltou à Ilha das Férias, mas assim que o frio ia embora e a primavera voltava, Tipu desaparecia por alguns períodos. Por coincidência ou não, o Revonem também não era encontrado em nenhum canto do castelo nesse período de descanso. A Zuzu, quando alguém perguntava, respondia só: gente, deixa eles namorarem em paz. Ninguém já se incomodava. Alguns dias depois, eles retornavam como se nada tivesse acontecido e cumpriam as suas obrigações. Até que um dia, no verão dos seus 25 anos, a rainha Tipu tinha uma barriga que cresceu. E ela estava ali abraçada com seu querido Revonem, quando disse: meu sol, diga minha lua, eu acho que a bolsa estourou. Santo Pegasus, disse Revonem, e algo grande aconteceu na vida de Tipu e Revonem e do novo príncipe ou princesa que estava chegando nesse reino. E aí, que foi que você achou desse nosso último episódio da história da Princesa Passarinho? Ficou curioso? Ficou curiosa para saber como será que ela continuaria? Para saber quais seriam as outras aventuras dessa família formada pela Tipu, o Revonem, a Princesa Zuzu e a nova criança que estava chegando? Eu espero que vocês tenham sentido um forte abraço ao longo desses vários episódios, que tenham se divertido com as aventuras e se inspirado de alguma forma. Se você quer fazer algum comentário sobre a Princesa Tipu, manda pra mim. Você pode mandar uma mensagem de áudio pelo Anchor, pode mandar um comentário lá no Instagram, pela DM, ou comentando no post, algum dos vários posts que a gente fez sobre a Princesa Tipu. Sobre essa história bonita que a Didi Mamushka me deu a autorização e a honra de poder transformar em abraço por aqui. Eu fico por aqui pensando e gestando a nossa próxima temporada de aventuras. E com isso a gente encerra hoje a história da Princesa Passarinho. Eu tô doida para saber o que vocês acharam, por favor me contem. Tô lá no Instagram em @historiasdanalu. E tô também no e-mail historiasdaanalu@gmail.com. Vocês também encontram a Didi lá no Instagram, em @didimamushka. Mamushka se escreve M-A-M-U-S-H-K-A. Então é arroba D-I-D-I-M-A-M-U-S-H-K-A. Arroba Didi Mamushka. Espero que vocês se divirtam conhecendo outros personagens da Didi e continuem sempre aqui, mergulhando nos abraços e compartilhando mais e mais afeto comigo e com todas as pessoas que se dispuserem a nos abraçar. Um beijo e até a próxima temporada!